pecado. Aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Graças ao Senhor pela economia neotestamentária. Senhor Jesus. Irmãos, quando nós falamos de economia, acho que nós já estamos claros a respeito do que significa economia, né? Economia vem do grego oikonomia, que quer dizer administração ou plano de uma casa. Graças a Deus, irmãos. O Senhor, Ele tem um plano. O Senhor, Ele tem algo que Ele está executando. E nós, irmãos, estamos inseridos nesse plano. Graças ao Senhor, que nós fomos inseridos no plano de Deus. E esse plano de Deus faz parte da vontade de Deus. Vamos abrir aqui em Efésios mesmo, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, Deus tem uma vontade. E a Bíblia aqui em Efésios 1 fala que essa vontade é uma boa vontade. E tudo que o Senhor faz, irmãos, é de acordo com a vontade dEle. Tudo que o Senhor faz está de acordo com a sua economia. Aqui fala, né, que nós fomos abençoados, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para a filiação, tudo, irmãos, isso de acordo com a sua boa vontade. Irmãos, nós estamos inseridos nessa vontade. Então nós precisamos conhecer qual é a vontade do Senhor. A economia neotestamentária de Deus, ou seja, o plano de Deus no Novo Testamento. Mas para conhecermos, irmãos, plenamente a vontade de Deus, nós precisamos de toda a Bíblia. Por quê, irmãos? O Velho Testamento, ele nos serve como sombra de todas as coisas que estão no Novo Testamento. Tudo que tem no Velho Testamento é a sombra da realidade que está no Novo Testamento. Então vamos abrir lá a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1. No versículo 26. Nós conhecemos bastante esse versículo, né? Fala, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Irmãos, aqui é o relato da criação do homem. E o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que o Senhor nos criou, irmãos, conforme a sua imagem e semelhança? Está de acordo com a vontade de Deus? De acordo com a sua boa vontade. Porque nós somos feitos, irmãos, para conter Deus. O Senhor já lá na criação sabia que nós fomos criados, nós somos feitos para cumprir a sua vontade. Então o Senhor nos criou de maneira que nós pudéssemos estar aptos a cumprir a vontade dele. Vamos ler no 28 agora. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O Senhor, irmãos, nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança para que nós o pudéssemos conter, para que essa vida de Deus pudesse entrar em nós e essa vida fosse multiplicada. Essa é a economia de Deus, irmãos. Nós vamos só repetir, né? A economia de Deus no Novo Testamento. Deus se tornou homem, e esse homem viveu, morreu, ressuscitou, e dispensou a vida para dentro do homem tripartido. Essa é a economia de Deus, para que esse homem pudesse ser conforme à imagem e semelhança de Deus e reinasse com ele. Essa é a economia de Deus, irmãos. Mas ela começou antes da fundação do mundo. A economia de Deus começou antes da fundação do mundo e nós estávamos lá escolhidos, irmãos. E o Senhor nos criou e falou para nós sermos fecundos, porque Ele mesmo queria se multiplicar. O Senhor mesmo queria multiplicar e encher a terra com Ele mesmo, irmãos. Por isso nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para nós enchermos a terra da vida de Deus. E, essa questão do homem com Deus, irmão, é uma questão de relacionamento. Deus quis se relacionar com o homem. Nós hoje, irmãos, nós falamos muito que nós precisamos da presença de Deus, não é verdade? Eu preciso de Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Mas, irmãos, nós devemos saber também que Deus, Ele quer a nossa presença. Nós precisamos da presença de Deus, mas Deus quer a nossa presença, irmãos. Senhor Jesus, o relacionamento de Deus com o homem, irmãos, ele deve ser íntimo. Nós devemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, aqui no capítulo 2 de Gênesis, aqui no versículo 18, fala assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aqui o Senhor começa a falar aqui como foi formada a mulher. Mas nós já sabemos também que Deus aqui, irmão, está revelando um desejo do seu coração, que era de se relacionar com o homem. Ele queria a presença do homem. E ontem nós vimos, né, a mensagem que o Beto compartilhou, que o Senhor e o homem se encontravam todos os dias no jardim. Na viração do dia, o Senhor ia ao encontro do homem e chamava pelo homem. Senhor Jesus, o Senhor, irmão, está nos chamando. O Senhor quer a nossa presença. E Ele está nos chamando pelo nome, assim que fez com Adão. Adão, o Senhor está nos chamando pelo nome, irmãos, porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter um relacionamento íntimo. Ele quer revelar a sua vontade para nós. Deus tem uma vontade, irmão, nós precisamos conhecer essa vontade. Mas, irmãos, Deus vai revelar essa vontade para aqueles que são íntimos dEle. E depois aqui nós vemos a queda do homem. No capítulo 3 de Gênesis, há a queda do homem. E o homem e a mulher desobedeceu a Deus e o pecado entrou no homem. E parece, então, que o plano de Deus, a economia de Deus, tinha sido frustrada e chegou ali o homem que foi criado com aquele fim específico, estava arruinado. E o Senhor, então, irmãos, durante o Velho Testamento, buscou, então, voltar ao relacionamento com o homem. Mas existia, irmãos, o pecado. E o pecado, irmãos, é uma barreira muito grande entre Deus e o homem. Porque Deus não se mistura com o pecado. E o homem tinha o pecado dentro dele. E o Senhor buscou, e buscou através dos homens, de Noé, e foi, buscou através de Abraão. E Abraão, irmãos, Abraão, ele teve uma evolução ali, vamos dizer, na questão de relacionar com Deus. Em Tiago 2, 23, né, a gente não precisa ler, mas os irmãos conhecem, fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. E sabe o que o Senhor, por causa dessa intimidade, irmãos, por causa desse relacionamento, quando o Senhor visitou Abraão, ele falou: como ocultarei de Abraão o que estou prestes a fazer? Vamos ler esse versículo, Gênesis. Capítulo 18. Versículo 16 e 17. Gênesis 18, versículo 16 e 17. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Senhor Jesus. Irmãos, o relacionamento de Abraão é tão íntimo com o Senhor, que o Senhor, aqui o que dá a impressão quando eu estava desfrutando, é isso, que o Senhor ficou como que constrangido, né? Não posso, o Senhor falou, não posso ocultar de Abraão o que eu estou para fazer. Porque Abraão é íntimo, é meu íntimo, é meu amigo. Irmãos, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, nós, ainda mais que somos filhos de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o Pai, para que Ele não oculte nada da sua vontade para nós. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor, irmãos. Nós precisamos buscar conhecer a vontade do Senhor. Porque, irmãos, quanto mais nós conhecemos a vontade do Senhor, mais nós temos aptidão e mais nós temos vontade de praticar essa palavra. E mais nós temos disposição para praticar a economia de Deus na minha vida. Senhor Jesus, eu preciso ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. A ponto dele dizer isso para mim, falar, não posso ocultar a minha vontade do meu servo, do meu filho. Irmãos, e você já ouviu aquele ditado, né? Aquele costume que fala, quanto mais você anda com a pessoa, mais você se parece com ela. Você pega o jeito daquela pessoa, né? O casal se casa bem diferente, continua bem diferente, mas, mas alguma coisa ou outra, você vê que eles começam a se assemelhar, em algumas vontades, em algum jeito. Porque, irmãos, é a convivência. Isso, irmãos, entre homem e mulher, ou entre amigos, um relacionamento que não tem vida ali envolvida. Mas vamos dizer, entre o pai e o filho, irmãos, já consegue perceber bem mais as semelhanças, né? Por quê? A vida é igual. A vida é a mesma. Recebeu a vida daquela pessoa. Então você tem característica física, você tem característica de personalidade. É, aquele tempo que você foi educado, você recebe isso pelo relacionamento, pela intimidade. Irmãos, o Senhor quer ser dessa maneira conosco. Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente, e nós que temos a mesma vida dele, essa vida nos permear, nos encher, para que as pessoas olhem para nós e vejam as características de Deus. Senhor Jesus, essa, irmãos, é a economia neotestamentária de Deus. É, não pode ser somente para nós um conceito de que Deus entrou em mim e quer me transformar. Não, irmãos, isso tem que ser uma realidade para nós. No meu dia a dia, no meu caráter, isso seja notado. Que Deus está transformando a minha vida. Que Deus está agindo no meu viver. Que a economia neotestamentária de Deus age em tudo que eu faço. Senhor Jesus. Esse aspecto, irmãos, que eu compartilhei agora, é o aspecto de nós conhecermos. Da intimidade com Deus e conhecemos a vontade de Deus. Mas agora, depois de conhecer, irmãos, nós precisamos praticar, certo? Precisamos levar a cabo a economia de Deus. Então vamos voltar lá para Efésios 3. Versículo 1 e 2, vamos ler novamente, irmãos. Eu, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Amém. Então, como nós estávamos desfrutando antes, o Senhor precisava arrumar aquela situação do pecado, né? Então ele buscou através dos relacionamentos com Abraão, depois Moisés, e veio com o povo escolhido de Deus, mas precisava acabar com a questão do pecado. Então ele mesmo se fez homem e morreu pelos nossos pecados e solucionou o problema dos pecados. Senhor Jesus. E ele, irmãos, morreu por nós, e a Bíblia fala que ele pagou um alto preço por nós. Ou seja, nós fomos comprados, irmãos, pelo Senhor. Nós somos comprados pelo Senhor. Então, de uma maneira legal, o Senhor ele pode exigir a nossa propriedade. Certo, irmãos? Porque ele nos comprou, certo? Quando você compra algo, você é dono daquilo, você pode exigir aquela propriedade. Mas, irmãos, nosso Senhor, ele não age dessa maneira, né? O Senhor, ele nos vem até nós com amor para nos constranger. Nos constranger com seu grande amor. O Senhor não exige, conforme a justiça, que nós o sirvamos, que nós sejamos dele. Não, ele vem e nos constrange com seu grande amor. Todos o partir do pão nós fazemos aqui em memória dele, o cálice e o pão. E essa mesa é uma mesa de amor. Uma mesa que demonstra que nós, pecadores, que não merecíamos nada, fomos resgatados. Fomos libertos, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E esse amor, irmãos, então, constrange o nosso coração. Fala, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Eu conheço a Tua vontade. Eu conheço aquilo que o Senhor falou para mim através da Bíblia, mas o Senhor me constrange com o Teu amor para que eu possa cumprir a Tua vontade, para que eu possa ser fiel a Ti e para que eu possa cumprir a economia neotestamentária de Deus. Então Paulo fala, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Esse amor de Cristo, irmãos, fez de Paulo prisioneiro. Fez de Paulo um prisioneiro por amor dos outros irmãos. Senhor Jesus, nós tenhamos esse sentimento de Paulo. Nós sejamos prisioneiros de Deus, prisioneiros de Cristo, para cumprir a sua vontade. O prisioneiro, irmãos, ele não tem escolha própria. Ele está ali, naquele lugar, tem que seguir aquelas regras. Nós, irmãos, somos prisioneiros de Cristo. E ser prisioneiro de Cristo, irmão, é ser liberto do mundo. Nós somos prisioneiros em Cristo, mas do mundo nós somos livres, irmãos. E nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Nada no mundo, irmãos, pode nos barrar de fazer a vontade de Deus. Nós somos libertos do mundo. E agora nós precisamos ser cativos do Senhor. Aí fala no 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Por que nós lemos esse versículo? Porque a palavra dispensação é a palavra oikonomia. É a palavra economia. Então, Paulo fala aqui, na verdade, se é que tendes ouvido a respeito da economia da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Senhor Jesus, Deus, irmãos, confiou a economia dele para nós. Você crê nisso, irmãos? Amém? Então, vamos falar como Paulo, irmãos? Se é que tendes ouvido a respeito da economia, da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Deus confiou, irmãos, o seu plano a você. Senhor Jesus, será que o Senhor errou na sua escolha, irmãos? Às vezes eu olho para mim, se a gente olhar para a nossa situação natural, fala, Senhor, acho que o Senhor errou, Senhor. Eu acho que tinha outra pessoa melhor. Mas graças a Deus, irmão. O Senhor não erra. O Senhor não errou na sua escolha. Ele escolheu cada um de nós para levar a sua economia. Para ser... confiou a sua economia. Para levar a cabo essa economia, irmãos. Nós, irmãos, precisamos levar a cabo essa economia uns para os outros. Assim como Paulo falou para vós outros, para os gentios. Paulo levou a economia de Deus. Paulo levou o evangelho para os gentios. Paulo levou o evangelho do reino para as igrejas. Nós, irmãos, precisamos ser aqueles incumbidos do evangelho. Incumbidos da economia de Deus e levar a cabo essa economia. Amém? Então, irmãos, nós somos os economos. Ou os mordomos. O mordomo, irmãos, é aquele que era confiado todos os bens de uma casa. Toda a administração daquela casa era confiada ao mordomo. A dispensa, as contas, a limpeza, estava tudo a cargo do mordomo. Ele não era o dono da casa, mas todo o plano, né, toda a economia caseira da casa era cargo dele. Nós, irmãos, somos mordomos do Novo Testamento. Nós temos que controlar a despensa, nós temos que controlar a limpeza, nós temos que controlar as contas. Tudo, irmãos, foi confiado para nós. Os mordomos de Deus. Os mordomos do Novo Testamento. Mas para isso, irmão, nós precisamos assumir essa responsabilidade. O Senhor, irmãos, como eu disse agora há pouco, o Senhor não vai forçar. Não vai nos forçar. Agora, a partir de agora você vai ser mordomo, isso e isso aqui é seu, é sua responsabilidade. Não, irmão, o Senhor vem com amor para nós. Mas nós precisamos estar com o coração aberto para tomar aquilo que o Senhor nos deu. A responsabilidade que o Senhor nos entregou. De administrar a sua casa. De administrar a igreja. De dar de comer uns para os outros. De falar, de dar a palavra uns para os outros. De exercitar o dom que o Senhor nos deu. Amém? Vamos aqui no capítulo 4, irmãos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aleluia? Você recebeu um dom, irmãos. Você recebeu um dom. E o Senhor te colocou na igreja para você ser aperfeiçoado. Para que através desse dom você seja aperfeiçoado e aperfeiçoe a outros. Isso, irmãos, é cumprir a economia de Deus. Isso é cumprir a vontade de Deus. No versículo 11 e 12, irmãos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, o Senhor colocou uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, mas com uma finalidade. A finalidade é aperfeiçoar os santos. Nós, irmãos, estamos na igreja sendo aperfeiçoados. Você viu, irmão? A economia de Deus, ela é dinâmica. Se fôssemos nós traçar um plano, irmãos, eu estava pensando nisso, desfrutando a mensagem. Eu ia fazer assim, primeiro, nós vamos escolher as pessoas. Depois nós vamos capacitar essas pessoas. Depois que elas estejam plenamente capacitadas, nós vamos executar o plano. Você pensa, essa é a lógica, né, irmãos? Mas o Senhor, irmãos, a lógica de Deus é... O Senhor, ao mesmo tempo que Ele chama, Ele aperfeiçoa e Ele executa, irmãos. Senhor Jesus. Ele chama, capacita, Ele executa, tudo ao mesmo tempo, irmãos. E nós estamos nessa economia, irmãos. Que privilégio, né? Nós estamos aqui sendo aperfeiçoados, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós já temos responsabilidade. Já temos algo que Deus nos entregou para cumprir. E nós precisamos ser fiéis a isso. Graças ao Senhor, irmãos. E vamos ler então todos, irmãos, juntos, o versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, Senhor Jesus. Até que todos, irmãos. Até que todos. Vamos ler e orar esse versículo, irmãos? Vamos ler e orar esse versículo. Até que todos. Amém. Até que todos cheguemos. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Amém. À medida. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos sendo aperfeiçoados para chegar na medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Jesus. A economia de Deus é Deus se dispensando para nós. Deus dispensando a sua vida para dentro do homem tripartido, para que esse homem chegue à plena estatura de Cristo. Ou à estatura da plenitude de Cristo. Ó, Senhor Jesus! E como nós chegamos, irmãos? Eu chego Não, todos. Até que todos. Senhor Jesus. Versículo 15 e 16, irmãos. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Todo o corpo, irmãos, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Vê a ênfase, irmãos. A ênfase está em todos. Todos serem aperfeiçoados juntos. Todos serem aperfeiçoados na economia neotestamentária de Deus. Não são não é um grupo de pessoas, não é um grupo de irmãos, não são alguns, mas são todos. E o corpo cresce, irmãos, com o auxílio de cada parte. De cada junta, irmãos. Cada junta é necessária para o crescimento. Cada parte. O auxílio de cada parte. Senhor Jesus, que todos nós, irmãos, possamos conhecer a vontade de Deus. Amém. E que todos nós possamos pôr em prática a vontade de Deus. Amém. Com aquilo que o Senhor te entregou, irmãos. Seja fiel naquilo que o Senhor te entregou. Amém. Senhor Jesus, amém. Que nós possamos ser aperfeiçoados e crescer juntos. Amém? Sermos edificados. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos desfrutar, irmãos, do hino? É o S13. Para nós encerrarmos. Amém? Jesus é o Senhor.